Amém. Gente, hoje é quarta-feira, culto de oração, estamos no meio da semana e eu queria trabalhar com vocês falar sobre três níveis de restauração. E eu queria fazer isso, na verdade, mais como um encaminhamento, um direcionamento assim, sobre como a gente pode orar hoje aqui. Hoje é um culto de oração, né? Como é que a gente pode orar hoje de uma maneira um pouco mais específica, um pouco mais guiada. Não que a gente não vá orar pelos temas que a gente sempre está orando, né? Vamos orar também. Mas hoje eu queria trazer uma pauta, digamos assim. E eu gostaria de ler o texto lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8. A gente vai ler esse trecho, depois a gente vai ler um trecho um pouquinho antes, ali no capítulo 4. E eu queria ler essa passagem mais como uma introdução, para uma abertura para esse tema, um guia para a gente pensar esses três níveis de restauração. Capítulo 5, versículo 8, diz assim: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. De quem que é a responsabilidade? Ai, não, tá bom. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Tragam todas essas coisas para a luz. A gente vai ver que o processo de restauração é trazer as coisas para a luz. Trazer as coisas para a luz tem tudo a ver com o processo de restauração. Eu estou saindo da câmera aqui. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: ei, você que dorme, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender de quem que é a responsabilidade. Ah, então, tá bom. Muito bem, gente. Esse texto aqui, Paulo está usando essa imagem do luz e escuridão, né? A Bíblia usa essa imagem, né, de luz e escuridão, tentando situar a gente no que é o caráter de Deus, a restauração pela parte de Deus, como coisas boas, como coisas de luz. E as trevas, né, a escuridão, seriam as obras que às vezes usa também a linguagem da carne, né, coisas relacionadas ao próprio mal, né? Então, o mal age na escuridão, né, e o bem age na luz. Essa é a figura que Paulo usa, João usa, enfim, o próprio Jesus usa esse tipo de linguagem como metáforas, né, para explicar uma questão do caráter. Muito bem, estamos aqui, como comecei a falar, no meio da semana, No meio da semana, assim, pode ser que já pipocou um monte de problema, né? E na nossa caminhada no trabalho, né? Nos nossos afazeres, é muito comum que a gente pise no calo de alguém ou alguém pise no nosso calo, né? Então já surge ali um motivo de estresse, às vezes um motivo de contenda, a gente fica frustrado, a gente fica chateado. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes é o chefe, às vezes é a situação, essa é a questão mais difícil, né? Quando a situação é problemática e eu não sei quem eu vou culpar, né? Quem é que eu culpo pelo preço da gasolina que aumentou? Difícil apontar assim, né? Ah, é o governo, não sei o quê, é isso aqui. Aí sobra para o, sei lá, presidente, ou para alguém. Se a gente arranja alguém, né, para culpar. Mas grandes partes das nossas entraves no dia a dia são esses entraves. E quando a gente começa a falar assim de procurem ser da luz, né? Nós somos o pessoal da luz, né? Não ajam como o pessoal das trevas. Isso pode ficar um pouco vago, né? Como assim? O que é isso na prática? O que é isso na quarta, quinta-feira? Como é que eu traduzo essa linguagem de sejam sábios e não ignorantes? Enfim, né? Para a minha desavença, para as minhas frustrações diárias. E é isso que a gente volta um pouquinho no texto, ali no capítulo 4, a partir do versículo 23. E Paulo dá umas pistas para a gente, né? Ele diz assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Por exemplo, por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Aqui ele está falando da unidade da igreja, mas a gente pode estender isso também, não minta para ninguém, né? Quanto mais, ainda mais para a pessoa que é seu irmão de fé, né? Acho que essa é a lógica do... Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Ah, isso é um assunto que eu não vou explorar aqui, mas a questão da raiva é muito confuso para a gente, né? Como é que é isso? A gente fica com raiva e... Pode ficar com raiva e não peca? Pode ficar com raiva mesmo? Como é que é isso? Como é que a gente pode ficar com raiva? Né? Como é que a gente mede isso? Como é que a gente externa essa raiva de uma maneira que não seja pecaminosa? Né? Mas ele continua: quem roubava não roube mais, mas começa a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os outros, os pobres. Ele vai dando dica: olha, o que é viver na luz contra o que é viver nas trevas. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas, palavras que ajudem os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem, claro, tinha que vir essa palavra, né? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém. Até aqui. Que Deus nos ilumine e aplique essa palavra em nós. Mas veja que você vem da caminhada de segunda, da terça, chega na quarta, e aí você pensa assim, vou na igreja receber uma palavra de alívio, de esperança. Aí vem o sujeito e vem e lê, não faça isso, não faça aquilo, um monte de coisa. Abandone toda a amargura, todo o ódio, nada de gritaria, apenas palavras boas. Aí você que já estava assim, nossa, mas quarta-feira está pesada, e ainda vem e parece que pá, acaba de matar o caboclo. E eu queria trazer uma reflexão sobre isso aqui, porque quando a gente lê esse capítulo 4, o capítulo 5, assim, esses trechos que a gente leu, se a gente lê numa sequência, numa tacada, a gente vê tanta coisa, porque Paulo condensa assim, tanta coisa num texto curto, que você fica com aquela impressão assim, eu tenho que fazer o bem mesmo para as pessoas, não posso fazer o mal. O bem eu já sabia o que era para fazer, né? Não machucar os outros. O mal também eu já sabia, que não é prejudicar, não é falar mal. Então, ou seja, eu não aprendi nada e descobri que eu tenho um monte de coisa para fazer aí. E aí fica parece que é um fardo, né? Meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer isso agora? Mais do mesmo, né? Precisamos ser uma pessoa melhor. E eu fiquei pensando, como é que essa palavra combina com aquela frase que Jesus falou assim, o meu fardo é leve, meu jugo é suave, né? Como é que é isso? Como é que isso aqui pode não soar como um peso? E, nesse sentido, eu queria trazer a perspectiva da restauração, porque é através disso aqui que vem a restauração. Ou a restauração é justamente isso daqui em prática. Aquela coisa de que isso aqui é um fardo faz a gente pensar assim, isso aqui é a lista que eu tenho que seguir e eu tenho que dar conta de fazer isso aqui. E geralmente a gente pensa assim, né? E eu estou sozinho. E Deus está me olhando, está me julgando. A hora que eu vacilar, capaz de mandar um raio na minha cabeça. Mas eu não vejo, eu gostaria de inverter, porque eu acho que nossa mentalidade ela está muito contaminada por esse. Isso é legalismo, né? Isso não funciona na Bíblia. A Bíblia funciona assim. Sabe isso aqui que a gente chama de luz, de restauração? Pois é, isso, como diz aqui no versículo 24, isso é o caráter de Deus, isso é a natureza de Deus. Quer um caminho para viver uma vida com significado, uma vida de paz, uma vida leve? Veja que na escuridão, na linguagem das trevas, você tem amargura, ódio, raiva. Gente, é só coisa que pesa, tá vendo? Falta de perdão, só coisa que pesa. Palavra boa, abençoar o outro, é coisa que deixa a gente leve. Então está vendo que isso daqui não, ele não está na lógica de vou colocar um fardo em você. A lógica é justamente o contrário, eu vou tirar um fardo de você. Já experimentou quando a gente consegue perdoar alguém? Principalmente quando é aquela pessoa que a gente estava custando para perdoar e de repente, pá, perdoei. A gente fica o quê? Fica mais leve. Então, quer dizer, se a gente começa a ver assim, nossa, mas eu tenho que perdoar, perdoar é o fardo. Não, perdoar não é o fardo. O mandamento de perdoar não é o fardo. O fardo é justamente o não perdoar. E a gente começa a entender que ser parecido com Deus é o processo de restauração que deixa a gente leve. Então, agora aqui na quarta-feira, né, no meio da guerra, no meio da guerra, você pensa assim, nossa, meu calo está doendo, o calo do monte de gente que eu convivo está doendo também, porque eu já pisei no calo de um monte de gente aí também, como é que eu vou lidar com isso? Gente, o melhor caminho é entender o processo de restauração de Deus na nossa vida. É assim que a gente fica leve. E sabe o que mais? O Espírito Santo está dentro da gente é justamente para capacitar a gente a fazer isso. Se não fosse o Espírito Santo, gente, nós não conseguíamos fazer, não. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Quem é que faz isso sem a ajuda do Espírito Santo? Não acontece, né? Inclusive, é muito estranho quando, às vezes, a gente espera de uma pessoa que não tem o Espírito Santo que ela aja como se tivesse. Não vai agir, não tem como. A gente não agia assim quando não tinha o Espírito Santo. Aliás, muitas vezes a gente não age assim quando tem o Espírito Santo. Imagina o que está sem. Então, no culto de oração da quarta-feira, quando a gente clama por restauração, a gente está clamando por leveza. É engraçado que a gente tem, até por leveza a gente tem que batalhar nessa vida, né? Até para ser leve a gente tem que aprender a batalhar. Porque não cai assim, né? Pronto. Se fosse automático, gente, se fosse assim, convertir e o negócio já saísse acontecendo assim automaticamente, Paulo não estava escrevendo, né? Ah, pare com isso, para de roubar, para de mentir. Se fosse automático, ele não estava escrevendo. Mas se ele está escrevendo, é porque não é automático, mas se ele está escrevendo, é porque é possível. Imagina se não fosse possível ser parecido com Deus. Não adiantar escrever isso aqui, né? Então, eu, pensando sobre essas características, essa natureza de Deus e a natureza daquilo que é mal, né, brigando pela nossa atenção em plena quarta-feira, em plena quinta-feira, né, será que eu vou conseguir influenciar o Moisés, né? Aí eu pensando numa guerra espiritual, né? Influenciar o Moisés aqui, quinta-feira de manhã. Não, nós temos que inflar nele o esquema da inveja, né? Quinta-feira da inveja ali, começa aquele trem. E na verdade, para a gente viver uma vida plena, satisfeita, a gente tem que aprender a guerrear com discernimento, né? A palavra fala, não sejam ignorantes. Não sejam ignorantes de que as coisas competem pela nossa atenção. E a gente, quando entende isso, né? O irmão Moisés entende isso muito bem, glória a Deus. Ele já levanta na quinta-feira orando, dando glória a Deus. Muito obrigado, Deus, pelo que eu tenho. E já vai blindando, se blindando das influências. Eu disse no início que eram três etapas ou três níveis de restauração. E eu queria só realmente introduzir isso para vocês. Em outra ocasião a gente conversa isso com mais detalhe. O primeiro nível é o... Bem, todos os níveis a gente vai aplicar essa lógica da escuridão versus trevas, paz com os outros e abençoar os outros versus discórdia, né? E eu queria chamar a atenção aqui para a questão dos relacionamentos, que é onde a gente mais é machucado, né? E machuca os outros. Na questão da restauração dos relacionamentos. O primeiro nível, que é um nível mais, eu vou dizer assim, mais básico, mais imediato, é mais ou menos que nem está escrito aqui no versículo 26 do capítulo 4. Se vocês ficarem com raiva, né, não deixem que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, como diz algumas versões. Isso quer dizer o seguinte, arranjou confusão, pisou no calo de alguém pisou no seu calo, vai lá e resolve. Rapidamente, o mais rápido que você puder. Vai lá e resolve. E vai, não vai para brigar, não, vai para resolver. É diferente, já reparou? Não vou lá para mostrar que eu estava certo. Não é isso. Vai lá para resolver. Às vezes a pessoa errou mesmo, mas aí ficou aquele atrito, falou, bicho, não ficou legal esse clima entre a gente? Desculpa, cara, vamos deixar isso para lá e tal. Aí a pessoa começa a querer arranjar briga. Não, mas veja bem, aquela hora, é verdade, não, mas eu não queria que a gente ficasse assim e tal. E aí você faz o possível para resolver, né? Muitas vezes isso funciona e traz muita bênção, né? A palavra mansa, né? Ela abranda a ira das pessoas. Já repararam isso? Às vezes a pessoa vem com tudo, na voadora, achando que você vai retrucar. Aí você não retruca, você fala, nossa, é verdade, mas vamos trabalhar para isso não acontecer de novo, né? Poxa, nossa amizade é tão bacana, cara. Aí a pessoa já... Ah, é verdade, não sei o que. Eu também queria pedir desculpa aí, pelo que não sei o que. A pessoa muda, né? Então, isso é um nível assim... às vezes a gente... Parece simples, né, falando assim, mas como é difícil, né? Pô, vou ter que procurar a pessoa, né, ligar para a pessoa. Mas sabe, gente, quanto mais a gente faz, mais prazer a gente começa a ter nisso. É engraçado, não dá para explicar, não. A gente começa a gostar de fazer, como é que fala, de resolver nossos conflitos com as pessoas. Antes a gente conseguia até que dormir bem, né? Aí depois de um tempo a gente fala, não. Eu quero ligar para essa pessoa aqui, mas eu não durmo sem resolver. Mas, enfim, mas às vezes a gente faz tudo o que é possível e não resolve. Você vai de boa fé, de boa intenção. E, veja, às vezes a pessoa não está disposta. Mas, às vezes, a pessoa está até disposta e resolveu. Mas... resolveu aquele incidente. Às vezes não resolveu o problema todo. Sabe por quê quando isso acontece? Quando tem problema raízes no passado. Sabe quando você briga com uma pessoa e você não resolve? Aí você guarda a raivinha. A raivinha ainda, né? Aí você briga de novo, pelo mesmo motivo. Aí quando você guarda a raivinha, é a raivinha mais a raivinha anterior que guarda. Porque quando você briga a mesma coisa pela terceira vez, já são três raivinhas, porque as outras raivinhas elas vêm acompanhando, elas reaparecem sempre na mesmo motivo. E aí, porque a gente não matou o bicho enquanto estava pequeno, quando você resolve lá a 14ª, a 50ª, não sei quanta, briguinha, você resolveu aquela do dia, mas tem um monte para trás ainda que não resolveu. Esse é o segundo nível. É quando a gente precisa entender que no nosso passado existem mágoas, existem raízes de rejeição, às vezes raízes de trauma, muita gente, raízes de abuso. Tem coisas assim que desencadeiam processos que às vezes a gente acha que é, nossa, mas pessoa explodiu comigo com uma coisa besta. Não, mas é porque na cabeça da pessoa não é que é besta. É porque aquilo ali está ligado com raízes lá no passado. E aquilo vem com tudo na tua frente. Bum! E às vezes você age assim, né? A gente age assim, porque temos coisas no passado que ainda não foram restauradas. Ainda não foram trazidas para a luz. Tem coisa, gente, que a gente nem sabe. Muitas vezes a gente age do jeito que age com as pessoas sem saber. Ah, não, eu sou assim mesmo. Ah, não sei. Ele nem percebe, né? É o outro que percebe. O ônus está no outro que leva a voadora. Né? E aí, a ideia do texto aqui de que qualquer coisa sendo trazida para a luz, a natureza é revelada, quando diz assim, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte. Que morte é essa aqui, gente? É a morte espiritual, né? A Bíblia usa essa linguagem, da morte espiritual. Cristo vai iluminar você. E essa iluminação traz cura, traz restauração. E aqui é uma fase de discernimento espiritual. A gente tem que clamar para Deus nos dar esse discernimento de identificar nas nossas histórias raízes de sementes que foram plantadas pelas trevas, do lado das trevas, e que a gente ainda não identificou para poder arrancar. Veja, quando a gente converte, a nossa alma está segura em Jesus Cristo. O que nós estamos falando aqui, gente, não é de salvação. Nós estamos salvos. Isso aí é inegociável e a salvação ela é pela graça em Cristo Jesus. Ponto final. Nós estamos falando o seguinte. A nossa vida, nossos relacionamentos, aqui nessa terra, eles colhem muitas vezes, eles colhem o fruto, né, de coisas do passado. E Deus nos chama a investigar essas coisas. Veja, como é que fala aqui? Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. E essa é uma fase, né, de batalha. Se a primeira é ali de perdão, de uma coisa mais de discipulado, né, de irmandade, a segunda fase é uma fase de batalha. Quando a gente identifica algo, né, na nossa história que envolve sementes que frutificaram para o mal, a gente precisa fazer uma oração renunciando isso, em nome de Jesus. Né? Mentiras que a gente acredita. Quantas mentiras a gente não acredita, né? Sobre a gente mesmo, sobre o outro. E a gente precisa entregar isso para Deus e falar, isso daqui agora vai ser trazido à luz, em nome de Jesus. Eu precisei fazer isso na minha vida algumas vezes, ainda preciso, em muitas áreas. Mas eu tive, na história da minha vida, um mau exemplo muito grande. Um tio que se matou. Eu tinha meus 14 anos. Isso foi um mau exemplo gigantesco para mim. E por muito tempo eu semeei a verdade, né, entre aspas, que a vida não valia a pena. Eu fui contaminado por aquele mau exemplo. E demorou anos. Veja, isso influenciou meus relacionamentos, porque para mim era muito difícil apostar no relacionamento. Claro, o cara não apostava nem na vida e apostar em relacionamento. E, enfim, era muito difícil me abrir com as pessoas e tal, até que eu comecei a entender que tinha raízes mal, né, tinha processos mal curados na minha história que eu precisava entregar para Deus. Precisava fechar brechas em nome de Jesus. Tinha mentira que eu estava acreditando. E muito bem, esse é um processo que todos nós temos as nossas raízes, né? E Deus vai revelando para a gente e Ele vai curando à medida que elas vêm para a luz. E aí tem vezes que a gente ora, faz aquela oração, faz e acontece. É muito importante, mas parece que não resolve. Parece que não é suficiente. Como assim? O que é isso? Porque aí é o terceiro nível. Muitas coisas da nossa vida a gente semeou e regou e repetiu aquele processo por anos. A gente cavou um buraco por anos. E é decisivo, sem sombra de dúvida, quando a gente faz uma oração de renúncia. Mas a oração de renúncia, ela starta um novo processo. Mas é um processo. É um processo que envolve várias coisas. Envolve a gente pedir perdão, envolve a gente pedir aconselhamento, envolve a gente repetir o nosso pedido de perdão, né, em relação a Deus, outras pessoas. Envolve a gente mudar hábitos. É muito difícil, né, quando a gente tem vários hábitos que a gente cultivou errado durante anos, e de repente Deus está nos chamando para mudar certos hábitos relacionais. Pode ter de tudo, hábito de criar. Eu tive que criar uma rotina, por exemplo, de fazer esporte. Não gostava de fazer esporte de jeito nenhum. Eu tive que entender. Deus estava me chamando para cuidar da minha saúde nesse sentido. Oxigenar o cérebro. Para a minha saúde emocional, é vital que eu faça isso. Até isso. Me chamou para rever até a minha alimentação. Até hoje eu não revi ainda, mas me chamou para rever. E hábitos relacionais de cultivar amizades mais sólidas, mais maduras. Ficar alerta com aquelas pessoas que, nossa, a pessoa gosta tanto de mim, mas pô, só me leva para o mau caminho. E poder colocar algumas barreiras. E quando a gente se entende no processo, é muito gratificante, porque a gente vai se alimentando da esperança que Deus vai nos dando, e a gente vai vendo os resultados, pouco a pouco, às vezes é passo a passo, mas a gente vê que é uma caminhada que nos leva assim, a experimentar de Deus e do caráter dele de uma maneira que a gente nunca tinha experimentado. Então, algumas coisas a gente resolve no primeiro nível, assim, fazendo aquela ligação, fazendo aquela conversa. Algumas coisas a gente precisa ter essa conversa e precisa falar, não, mas espera lá, existem coisas dos meus passados que precisam ser curadas e eu preciso me posicionar. E existem coisas que eu preciso me posicionar sobre o meu passado e entender que não resolve assim do dia para a noite, é uma coisa que é um processo. Restauração, em muitos casos, quanto maior for a ferida, né, mais processual vai ser, né, menos instantâneo. E a gente quer no instantâneo, né, mas Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas e Ele tem restauração para a sua e para a minha vida. E eu queria convidar você a receber essa palavra da parte de Deus que traz restauração, que chama, convida você a entrar numa atitude de oração em relação a Ele, de dependência, para dizer, Pai, quero colocar tudo na luz. Chega de me esconder atrás de, seja o que for, de trauma, de mentiras, né? Às vezes a gente tem coisas na nossa vida que a gente pensa assim, não, mas isso é passado, não quero pensar nisso não. Pois é, mas às vezes está produzindo ainda, é uma fonte que está produzindo água venenosa aí ainda. Se tiver, a gente precisa entregar isso para Deus. Se não tiver, está ótimo, né? Não vamos também criar fantasma, né? Criar coisa que não existe. Então, qual que é o meu convite hoje para a oração da gente? É assim, que nessa quarta-feira, no meio da guerra, né, no meio da semana, qual que é a restauração que Deus quer mostrar para a gente na nossa vida? Porque às vezes aquele problema com o chefe, não é só o problema com o chefe. Às vezes o problema com o chefe é um problema que tem a ver com você se sentir humilhado por causa de uma humilhação que você vem lutando com ela desde 1800 e alguma coisa. Talvez esse calo que alguém pisou no teu pé esteja ligado a uma ferida da tua alma. E Deus não quer só tratar o problema superficial, o problema do calo de hoje, da briguinha com o colega de trabalho de hoje. Ele quer tratar feridas mais fundas, para que a gente não seja tão sensível aos problemas corriqueiros como a gente é. Já vira aquela pessoa, a mesma situação acontece contigo, você desaba, nossa, acabou comigo, e a pessoa que está do seu lado, ela está de boa. Aconteceu com ela também, mas ela está de boa. O que aconteceu com essa pessoa que está vivendo o mesmo que eu, maturidade, crescimento espiritual. Tem alguma coisa nela que está bem resolvida. Quando vem o confronto, quando vem a intriga relacional, ela tem um escudo. E Deus nos chama para a gente criar esse escudo. Aí a gente fala assim, nossa, mas dá trabalho. Mas vai fazer o quê? O quê? Você vai viver sem um escudo? É pior. Restauração. No meio da quarta-feira, Deus tem restauração para você. E essa restauração não é uma restauração que vai perder a validade amanhã, porque amanhã já é outra coisa. Que começa a construir uma fortaleza espiritual na sua vida. Amém? Vamos construir, gente, escudos espirituais, em nome de Jesus, para a gente ser forte. Né? Para a gente não ficar dependendo, assim, às vezes, de uma palavra de ânimo todo dia, senão a gente desaba. Não, a gente pode ser mais forte que isso. Né? E, então, o nosso momento de oração, né? Acho que eu até me delonguei mais do que eu queria, porque eu queria chamar a atenção para a oração hoje. Uma oração de posicionamento, gente. Primeiro tipo de oração que queria que a gente fizesse. Posicionamento. Pai, tem algo na minha vida que precisa ser posto à luz? Eu quero saber. Pai, eu me posiciono diante do Senhor, confiando na força do Teu Espírito Santo que está em mim. Eu quero me posicionar para ser uma pessoa que traz as coisas para a luz e seja moldado pelo seu caráter, pela sua natureza. Posicionar. Se tem algo dentro de mim que está jorrando uma fonte venenosa, eu quero descobrir, porque eu quero extirpar isso com o sangue de Jesus Cristo que tem na minha vida. Chega. E aí eu queria que a gente se posicionasse e se Deus traz alguma pessoa na sua mente da qual você deve pedir perdão, se reconciliar, que você entregue isso para Deus e se posicione também para resolver. Se der para resolver hoje ainda, melhor ainda, irmão, que você vai para assim, você vai para a cama, sossegadaço. E se for um problema mais sério, que aquele que não se resolve só com telefonema, Deus é contigo. Deus está interessado na reconciliação dos seus relacionamentos. E a sua restauração passa por isso. Confia nele, que ele está contigo e vai te dar a vitória. Isso vai ser bênção para você.